DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 11 de dezembro. Em Cabo Verde, a emissão de gases e cinzas do vulcão que assola há 18 dias a Ilha do Fogo está a regredir, registando-se também a diminuição da expulsão de lava. O ponto de situação é feito num comunicado divulgado pelo Gabinete de Comunicação do Governo. A nota sublinha, porém, a imprevisibilidade da atividade vulcânica, que tanto pode continuar a abrandar como agravar-se, escreve a agência de notícias Lusa. O novo presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau considera que as finanças públicas do país têm sido sujeitas a situações inaceitáveis do ponto de vista da gestão pública. No discurso de tomada de posse, o jurista Vasco Biagui prometeu ação vigorosa, cita a Lusa. O novo presidente do Tribunal de Contas diz que a instituição não tem cumprido as suas funções desde que foi criada em 1992, por razões várias, sem avançar pormenores. Um estudo do Centro de Integridade Pública de Moçambique sobre a estatal elétrica mostra que as tarifas energéticas do país estão entre as mais altas da região, apesar daquele ser o segundo maior produtor de energia. No estudo, os investigadores tecem amplas críticas à atuação da empresa pública, a começar pelas tarifas praticadas, mais caras para o consumidor doméstico do que para o industrial. A contribuir para este fator está a necessidade de a empresa comprar parte da energia que distribui à África do Sul e a empresas privadas estrangeiras. O preço do petróleo voltou a cair no mercado de Nova Iorque depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ter revisto em baixa as previsões de procura para 2015. O preço do barril em janeiro deve fixar-se nos 62,30 dólares, um nível que não se registra desde 2009. Entretanto, a agência de notação financeira Moody's considerou que os países exportadores de petróleo são os mais vulneráveis às variações do preço. O petróleo representou 76% das receitas fiscais de Angola em 2013 e mais de 99% das exportações nesse ano. Os profissionais de saúde e os voluntários que lutam contra a epidemia do vírus Ebola na África Ocidental foram escolhidos pela revista norte-americana Time como a personalidade do ano 2014. Segundo a editora, os profissionais sanitários foram eleitos pelos incansáveis atos de coragem, por arriscarem a vida e por salvarem milhares de pessoas. Pelo menos 592 profissionais de saúde foram infectados, mais de metade morreram. O ministro da Defesa israelita Moshe Yaalon lamentou a morte de um responsável palestiniano na sequência de confrontos com o exército israelita. O ministro adiantou que o governo já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Ziyab Abu Ain. A autoridade palestiniana ainda não anunciou uma resposta ao ataque. Abu Ain morreu durante uma manifestação em Ramallah contra a ocupação de terras por colonatos israelitas. Também as Nações Unidas e a União Europeia pediram uma investigação transparente ao caso. O antigo vice-presidente norte-americano Dick Cheney disse que o recurso à tortura pela CIA nos interrogatórios foi justificado e que o relatório divulgado pelo Senado é inútil. Cheney, que foi vice-presidente no tempo de George Bush, quando as técnicas de interrogatório brutais eram usadas, defende que o programa serviu para apanhar os culpados do 11 de setembro e prevenir outros ataques. O relatório divulgado na terça-feira indica que os interrogatórios da secreta americana a suspeitos de terrorismo incluíram agressões, privação de sono, simulações de afogamento, entre outras práticas de tortura. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev anunciou que as sanções impostas à Rússia devido à crise na Ucrânia vão custar 90 mil milhões de euros à economia europeia em 2 anos. A União Europeia, a principal parceira comercial da Rússia, adotou, após a anexação da Crimeia, sanções contra Moscovo, que afetam bancos privados e o setor do petróleo. Em resposta, a Rússia embargou a importação de produtos alimentares dos países europeus. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Camponeses angolanos estão em dificuldades e pedem mais apoio ao governo. Ataques mistério na República Democrática do Congo já fizeram mais de 250 mortos. E no futebol, os resultados da Liga dos Campeões. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A inexistência de meios de transporte para a distribuição dos produtos, a falta de financiamento dos pequenos camponeses e a questão das pragas são os grandes dilemas dos agricultores em Angola, que pedem mais apoio ao governo e aos parceiros. Os detalhes com Pedro Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
A falta de meios de transporte para a distribuição dos produtos dos campos para os mercados, bem como a falta de financiamento aos pequenos camponeses, são os grandes dilemas enfrentados pelos agricultores do país. Segundo os agricultores da comuna da Funda, município de Kakwako, em Luanda, que se dedicam ao cultivo de couve, quiabo, batata doce e milho, os produtos chegam aos mercados informais graças aos vendedores que vão às lavras comprar o que é produzido. A questão das pragas nas zonas de cultivo é outro assunto que inquieta os camponeses. Dizem ter dificuldades em obter produtos para combater os insetos que invadem as plantações, prejudicando deste modo a colheita.
Nós não conseguimos coar o produto devidamente por falta, às vezes, de meios rolantes para tirarmos do campo para a cidade. Nós tiramos daqui do campo com meios próprios, levamos para o mercado e, às vezes, muitas das vezes, o mercado não tem aquela concorrência.
As senhoras que vendem nos mercados, nossas clientes vêm aqui, compram e começam a transportar. E nós esperamos clientes aqui no campo. Na ajuda do governo, não.
É só para remediar, para a pessoa não ficar só assim. Cada vez sobrará um quilo de fuba e comprará um quilo de arroz. É só mesmo. Mas se não dizer que sobra o dinheiro para a pessoa guardar, para fazer qualquer uma coisa, nada.
Este problema também vivido na província do Bengo. De acordo com o coordenador da cooperativa agrícola do Lifune, situada na localidade dos Libongo, Santo Francisco informou que o fraco rendimento dos camponeses é o resultado da falta de escoamento de bananas, cebola, batata e outros bens alimentares produzidos naquela parcela do país.
É uma área que não é muito movimentada. E então há ocasiões que o produto estraga mesmo no campo por falta de meio de escoamento.
O governo angolano tem estado a criar políticas que visam solucionar as queixas apresentadas pelos agricultores do país. A criação do Programa de Aquisição de Produtos Agropecuário, Papagro, liderado pelo Ministério do Comércio, foi o meio encontrado pelo Executivo para dar resposta aos problemas dos camponeses e também é incentivada a comercialização e o consumo dos produtos nacionais. Porém, esta política deixa de fora os camponeses que se dedicam à agricultura familiar. Por isso, a ministra do Comércio de Angola, Rosa Pacavira, anunciou em novembro que o Papagro será descentralizado em todos os municípios. A ideia é que haja um maior envolvimento dos agentes que operam no setor da agricultura na gestão do crédito agrícola.
A partir de janeiro vamos descentralizar o Papagro para todos os municípios. Portanto, todo município terá verba para comprar produto camponês. Estamos a incentivar os agentes logísticos rurais. São aqueles cidadãos que vão se candidatar para gerir o Papagro em cada município.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E vamos à pergunta de hoje. Que tipos de ajuda ou mecanismos o governo de Luanda deveria garantir aos camponeses angolanos? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Nos últimos três meses, mais de 250 pessoas morreram em ataques no leste da República Democrática do Congo. A sociedade civil pede ajuda internacional no terreno. A missão das Nações Unidas, MONUSCO, promete endurecer a resposta. Mas um dos problemas é que não se sabe ao certo quem são os atacantes. Guilherme Correia da Silva adaptou um trabalho de Philippe Sandner.
É um inimigo desconhecido. A população sente-se vulnerável na província de Kivu Norte, no nordeste da República Democrática do Congo. No fim de semana, desconhecidos, armados com machetes, atacaram várias aldeias a nordeste da cidade de Beni. 50 pessoas morreram. Um dos sobreviventes contou à DW África o que viu. Por razões de segurança, ele prefere não ser identificado.
Os atacantes mataram as pessoas e pegaram fogo à aldeia. Os sobreviventes fugiram porque pensam que amanhã lhes pode calhar a elas. Eu próprio não sei o que será de mim amanhã.
Este foi o último de uma série de ataques na região. Estima-se que desde outubro já morreram mais de 250 pessoas. Ninguém sabe ao certo quem está por trás dos ataques. Pensa-se que sejam da autoria do grupo rebelde ADF Nalu e dos seus aliados. São as chamadas Forças Democráticas Aliadas, Exército Nacional para a Libertação do Uganda. Rebeldes que se opõem ao presidente ugandês Yoweri Museveni e em 1995 procuraram refúgio no leste do Congo. No início do ano, a missão das Nações Unidas, MONUSCO, disse ter derrotado a ADF Nalu. Mas, como disse em outubro o chefe da missão, Martin Kobler,
as ADF Nalu foram isoladas, mas há grupos dissidentes. Cada um pode levar a cabo massacres.
Kobler prometeu endurecer a luta contra os rebeldes em conjunto com o exército congolês. Mas, não se sabendo ao certo quem é o inimigo, a tarefa dos militares torna-se mais difícil. O deputado congolês Claudel Lubaya pergunta:
se é um grupo ugandês, por que nunca atacaram o Estado ugandês, mas apenas as instituições congolesas e, em particular, a população congolesa?
Na região há várias outras milícias, algumas delas oriundas de países vizinhos. Segundo a MONUSCO, há cerca de 50 grupos rebeldes congoleses, a que se costuma chamar apenas de Mai Mai. Segundo Leonard Santedi, secretário-geral da Conferência Episcopal Católica no Congo,
a situação é demasiado complexa para dizer, sem mais, que se trata das ADF Nalu. Precisamos de uma análise rigorosa.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Terça e quarta-feira foram dias de futebol na Liga dos Campeões. Ontem o Bayern de Munique de Pep Guardiola recebeu e venceu o CSKA de Moscovo por 3-0 num jogo da sexta e última jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, apitado pelo português Olegário Benquerença. O primeiro gol do encontro foi alcançado aos 18 minutos de penalti por Thomas Müller. Os outros dois aconteceram na segunda parte. Ruda fez o 2-0 aos 84 e Götze fechou aos 90 minutos. Com este resultado, o Bayern termina a fase de grupos no primeiro posto. Já o CSKA fica de fora das competições europeias. O capitão da equipa de Munique, Bastian Schweinsteiger, aparentemente recuperado da lesão, comenta: estou muito satisfeito. A lesão colocou-me um pouco para trás desde que comecei a jogar esta época, mas estou feliz por ainda poder jogar futebol este ano, por ter sido capaz de jogar desde o início do jogo e senti-me bem. Quando a equipa funciona bem, então é mais fácil jogar individualmente. Também ontem o Sporting de Portugal falhou o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo relegado para a Liga Europa, ao perder por 3-1 com o Chelsea em Londres. O espanhol Fabregas, o alemão André Schürrle e o nigeriano Obi Mikel apontaram os tentos do 11 de José Mourinho, que segue em frente na competição. O argentino Jonathan foi o autor do único golo dos Leões. Marco Silva, treinador do Sporting, pensa no próximo jogo.
Iremos passo a passo, perceber os adversários que nos vão calhando, termos o objetivo, como temos sempre, de ganhar os jogos que, frente aos adversários que nos aparecerem pela frente. Esse é o nosso objetivo, não adianta muito estar aqui a traçar metas e objetivos. O objetivo será sempre ganhar o próximo, ou neste caso passar a próxima eliminatória, e tudo iremos fazer para que isso aconteça.
Para atingir os oitavos de final, o Sporting precisava de pontuar em Londres ou que o Schalke não ganhasse ao Maribor na Eslovénia, algo que não aconteceu, já que os alemães venceram por 1-0 com um golo de Maier. Ontem o Futebol Clube do Porto jogou em casa, mas não foi além de um empate a uma bola com o Shakhtar Donetsk. Os azuis e brancos já estavam qualificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Um golo de Stepanenko aos 50 minutos deu vantagem aos ucranianos. O Porto só respondeu com Aboubakar aos 87. O treinador da equipa do Dragão, Ruland Lopetegui, salienta a utilização de jogadores menos comuns.
Hoje
enfrentámos um dos melhores ataques da Europa, de máximo nível, e demos uma boa resposta. Alinharam jogadores menos habituais, mas não menos válidos, e provaram que estão preparados e que podemos confiar neles e em todos.
Acreditamos muito em eles e em todos.
Na terça-feira, o Leverkusen empatou frente ao Benfica, ficando no segundo lugar do Grupo C e eliminando a equipa de Lisboa das competições europeias. Os alemães seguem assim em frente. Também o Borussia Dortmund empatou a uma bola contra o Anderlecht, mantendo o primeiro lugar do grupo e passando à fase seguinte. O Atlético de Madrid, Real Madrid, Mónaco, Barcelona e Chelsea são as outras equipas que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos.
DW Espaço do Ouvinte.
Que tipos de ajudas ou mecanismos o governo de Luanda deveria garantir aos camponeses angolanos? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está a Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia, começo pela mensagem que nos chegou de Abibo Malat, que sugere que o governo de Luanda disponibilize tratores aos camponeses angolanos. André Caxingango Sultão escreve o seguinte: a agricultura constitui o setor primário das atividades e é a base de todo o desenvolvimento, portanto o governo de Angola tem que apostar seriamente nesta atividade. As ajudas que o Estado e parceiros deveriam dar aos camponeses são aquelas com caráter de tirar a agricultura de uma situação caótica, como está atualmente, e passar para uma situação melhor. Ajudas estas que iriam traduzir-se no seguinte: compra de tratores e caminhonetas para ajudar no escoamento dos produtos, fertilizantes e inseticidas para nutrir a terra e combater as pragas, construção de estradas, pois o bom estado das vias ajuda na circulação e acesso dos campos e os pontos de venda, e, por último, compra de instrumentos agrícolas para fácil e rápido trabalho da terra. Agostinho Augusto Fundai, a partir de Moçambique, também escreve que o governo de Luanda deve garantir distribuição de pesticidas, tratores, fertilizantes, bem como bois com as respectivas alfaias e também abertura de vias de acesso. Deusdedito Manuel Moçanhai considera que a agricultura em Angola é o setor que menos cresce em relação ao petróleo. O governo angolano devia, em primeira instância, capacitar os agricultores, ensinando-os a utilizar instrumentos agrícolas para poderem cultivar a terra de maneira fácil e rápida. Tuvangipano de Maputo, Moçambique, escreve que o governo angolano devia abrir linhas ferroviárias e rodoviárias para escoar os excedentes agrícolas. Em Moçambique temos casos semelhantes. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz que não há meios para os camponeses. O governo e os seus parceiros deveriam garantir mecanismos e meios materiais e transportes para poderem escoar os seus produtos e em prol de um trabalho útil. Este ouvinte da Guiné-Bissau enviou-nos também uma SMS a lamentar o afastamento do Sporting e do Benfica das ligas europeias. Nuno.
Obrigado, Madalena, e aos nossos ouvintes pela participação.
DW, quinta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Cabo Verde, a emissão de gases e cinzas do vulcão que assola há 18 dias a Ilha do Fogo está a regredir, registando-se também a diminuição da expulsão de lava. Um estudo do Centro de Integridade Pública de Moçambique sobre a estatal elétrica mostra que as tarifas energéticas do país estão entre as mais altas da região. O preço do petróleo voltou a cair no mercado de Nova Iorque depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo ter revisto em baixa as previsões de procura para 2015. Os profissionais de saúde e os voluntários que lutam contra a epidemia do vírus Ebola são a personalidade do ano pela revista Time. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.